Pela Constituição, para um projeto virar lei, é necessária sua aprovação pelo Congresso Nacional e sua sanção pelo Poder Executivo. Acontece que o presidente da República pode vetar parcial ou totalmente a proposta, caso a considere inconstitucional ou contrária ao interesse público. A Constituição também estabelece que, em caso de veto presidencial, o Congresso Nacional deve se manifestar sobre a decisão, dizendo se concorda ou não com ela. E a gente conversa agora com o Gilberto Guerzoni, consultor do Senado Federal, que vai explicar para a gente como funciona essa análise de vetos do Executivo pelo Poder Legislativo. Tudo bem, Guerzoni?
Tudo bem, Alexandre.
Guerzoni, para a gente iniciar o nosso papo, tem como explicar para o ouvinte da Rádio Senado o que é um veto presidencial?
A lei é o que a gente chama de um ato complexo. A elaboração de uma lei exige a participação tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo. Então, para uma lei, para um ato se transformar numa lei, ele depende da vontade dos dois poderes. Cabe ao Congresso Nacional votar, ao Poder Legislativo, que é o poder que, por excelência, elabora as leis, ele vota a lei, mas o presidente da República, o chefe de Estado, tem o direito de vetar essa norma, ou seja, não dar validade a essa norma para que ela se transforme efetivamente numa lei. Então, o veto é um direito que o chefe de Estado tem, isso não é uma invenção brasileira, isso existe aí em todas as democracias do mundo. O chefe de Estado tem o direito de, ao não concordar com a norma por alguma razão, vetar, ou seja, não dar validade a essa norma. Então, esse é o veto presidencial, ele não promulga aquela norma. No caso do Brasil, esse veto pode ser tanto total como parcial. O presidente da República pode vetar totalmente a lei ou ele pode vetar uma parte da lei.
Entendi. Mas essa decisão do Executivo tem que ser fundamentada.
A Constituição prevê, como até você já tinha citado, duas motivações para que o presidente vete uma norma. Ou a inconstitucionalidade ou pela norma ser contrária ao interesse público. Então, o presidente da República, ao vetar uma norma, seja integralmente, seja parcialmente, ele vai encaminhar ao Congresso Nacional as razões pelas quais ele fez esse veto. Por que ele vetou essa lei ou esse dispositivo. Ou seja, ele tem que motivar as razões que o levaram a fazer isso.
E como você acabou de dizer, o veto pode ser total ou parcial. Qual que é a diferença dos dois? E esse veto parcial, ele pode vetar um trecho de um determinado artigo ou tem que vetar todo aquele artigo? O senhor pode explicar para a gente como que é a diferença desses dois vetos?
O veto total é o veto do projeto inteiro, O presidente da República decide vetar todo o projeto de lei, ou seja, nada daquele projeto entraria em vigor. O veto parcial, ele está presente aqui no nosso ordenamento jurídico, já desde o início da República. Em alguns países não existe essa possibilidade, mas no Brasil o nosso ordenamento jurídico sempre trouxe a possibilidade do veto parcial. Até a Constituição de 88, o presidente da República poderia vetar, inclusive, palavras ou trechos de um dispositivo. A Constituição de 88 limitou esse veto parcial, ele tem que ser de um dispositivo inteiro, ou seja, o presidente da República tem que vetar ou um inciso, ou uma linha, ou um parágrafo, ou um artigo inteiro, mas ele não pode vetar uma palavra dentro do dispositivo ou uma expressão dentro do dispositivo. Então, ele tem que ser o dispositivo completo e aí dispositivo no sentido mais amplo, Qualquer dispositivo que seja completo. Ele pode ser uma linha, um parágrafo, um artigo, um inciso, mas ele não pode vetar uma palavra ou uma expressão dentro do dispositivo.
Gilberto, agora, qualquer proposição em análise no Congresso Nacional, no Senado ou na Câmara, ela pode ser submetida a veto ou não? Ou são algumas proposições específicas?
Existem proposições que não são submetidas à sanção, né? Então, nesse caso, o presidente da República não teria o poder de veto, né? O veto inclui aí a lei no sentido formal, né? Seja a lei ordinária, seja a lei complementar, mas existem outros tipos de proposição que não são submetidos ao veto, né? Isso veio desde a proposta de emenda à Constituição, a emenda constitucional, né? É uma espécie legislativa que só cabe ao Congresso Nacional decidir sobre ela, né? As duas casas decidem, as próprias casas promulgam a emenda, ela não é submetida à sanção do presidente, mas a gente tem também outras espécies normativas, como os projetos de decreto legislativo ou de resolução, que são as normas internas de cada casa, que não exigem sanção. Então, nesse caso, o presidente da República não tem o poder de vetar esse tipo de proposta legislativa de espécie normativa.
Entendi. Antes de os senadores e deputados federais decidirem, esse veto precisa passar por alguma comissão para ter uma discussão em relação a ele ou não? Ou já vai diretamente para a sessão do Congresso Nacional?
Hoje em dia ela vai direto para o Congresso Nacional, né? O procedimento é o presidente da República recebe, né, o projeto de lei vindo do Congresso Nacional, seja um projeto de lei ordinário, seja um projeto de lei complementar. Ele tem 15 dias úteis para decidir sobre a sanção ou veto, e aí ele, se ele sanciona, né, vai direto à promulgação, não há retorno ao Congresso Nacional. Mas se há um veto total ou parcial, ele vai comunicar esse fato, ele vai mandar uma mensagem ao Congresso Nacional para que o Congresso Nacional examine esse veto. Antes de 2015, a gente teve uma mudança em 2015 do regimento comum do Congresso Nacional. Antes de 2015, antes do Congresso Nacional examinar o veto, ele era submetido a uma comissão mista que preparava um relatório sobre esse veto. Só que, na verdade, esse relatório era descritivo, porque antes desse período, né, essa mudança do regimento interno, inclusive ela tem, do regimento comum, ela tem relação com a mudança constitucional que houve em 2013, porque anteriormente o veto era decidido pelo Congresso Nacional em voto secreto, e desde 2013 isso é decidido em voto aberto. Então, a função dessa comissão mista era apenas descrever o procedimento, né? Descrever o projeto de lei, as partes que foram vetadas e as razões que o presidente da República encaminhou ao Congresso Nacional para esse veto. Hoje em dia não existe mais comissão mista, ou seja, o veto é publicado no Diário Oficial da União e lido no Congresso Nacional, e na sessão do Congresso em que ele é pautado, né, os vetos são votados em sessão conjunta do Congresso Nacional, né, não é separadamente, é quando o Congresso Nacional reúne deputados e senadores, né, reúne o Senado e a Câmara, e na sessão do Congresso Nacional o veto é decidido pelos deputados e senadores sem que haja nenhuma instrução do veto, ele vai direto para a votação.
Sim. E qual é o quórum para derrubar um veto, Gilberto?
O veto, para ser derrubado, ele exige a maioria absoluta de deputados e de senadores, né? Nós temos 513 deputados, então a gente tem que ter aí 257 deputados votando pela derrubada do veto, e são 81 senadores, 41 senadores votando pela derrubada do veto. Tem que ser a maioria de uma casa e da outra. Tanto que o veto inicialmente é apurado os votos na Câmara dos Deputados. Quando o veto não atinge o quórum em uma casa, ele sequer é submetido à outra, né? Porque se uma se uma das casas mantiver o veto, ele é mantido. Para ser derrubado, ele tem que ter a maioria absoluta de deputados e a maioria absoluta de senadores.
Sim. E se derrubado, o que acontece? O dispositivo que volta a fazer parte da norma, ele passa a valer a partir da promulgação ou ele retroage a data da sanção que teria ocorrido lá atrás?
Não, o veto ele vai entrar em vigor a partir da publicação das partes vetadas. Se o veto é derrubado pelo Congresso Nacional, ele é encaminhado ao Presidente da República para que o Presidente da República promulgue essas partes, né? O Presidente da República tem um prazo bastante curto, né? 48 horas para promulgar. Caso o Presidente da República não faça, cabe ao Presidente do Senado promulgar essa parte, as partes em que o veto não foi mantido. E aí ela entra em vigor a partir da promulgação. Porque pode acontecer, ainda que a Constituição exija que o veto seja votado no prazo de até 30 dias após a decisão do Presidente da República, esse prazo algumas vezes não é seguido de forma muito rígida e às vezes passa um período muito longo entre o veto e a decisão do Congresso Nacional, né, eventual derrubada do veto. Então você teria, não seria até complicado, né, operacionalmente, se o veto retroagisse. Ela é como se fosse uma lei nova, aquelas partes serão incorporadas à lei, mas com vigência a partir da sua promulgação, né, a partir da publicação daquela parte no Diário Oficial, porque até então ela não era lei, né, ninguém era obrigado a cumprir uma norma que ainda não era lei, ela só se torna lei a partir da derrubada do veto e da sua promulgação.
E a manifestação do Congresso Nacional em relação ao veto é obrigatório? O Congresso Nacional não pode, digamos, se omitir ou se calar em relação a isso?
Toda vez que o Presidente da República decide, toma, veta algum projeto, isso é encaminhado ao Congresso Nacional e a Constituição fixa um prazo para que isso seja deliberado pelo Congresso Nacional, né? Ele tem que ser deliberado em 30 dias, caso contrário, ficam sobrestadas, né? Fica vedada a votação de qualquer outra matéria pelo Congresso Nacional, né? E aqui é importante lembrar que o veto é votado, como já tinha comentado, pelo Congresso Nacional, né? Não é nem pela Câmara, nem pelo Senado separadamente, é pelo Congresso Nacional, ou seja, em princípio ficariam sobrestadas todas as matérias de competência do Congresso Nacional, que essencialmente são as matérias orçamentárias. Só que isso não é cumprido à risca já há algum tempo, né? Existe uma flexibilidade grande nessa questão. Hoje em dia os vetos são até votados com mais rapidez, mas a gente teve um período anterior, e principalmente anterior a essa, a 2013, né, que é quando houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, que às vezes os vetos ficavam anos, até décadas, aguardando a deliberação do Congresso Nacional. Nós ainda temos hoje alguns vetos que ficaram pendentes por muito, muito tempo. Então não é incomum a gente ter vetos pendentes aí há meses e até há anos aguardando a deliberação do Congresso Nacional, né? Não é estritamente o modelo previsto na Constituição, mas acontece.
Finalizada a análise de vetos pelo Congresso Nacional, mesmo que seja promulgado, o Executivo ainda pode recorrer ao Judiciário, caso entenda que aquele veto que foi derrubado, ele é inconstitucional?
Sim, o Presidente da República pode fazer isso, né? Como já comentou, né, anteriormente, a gente tem duas razões para o Presidente da República vetar. Ele pode vetar por inconstitucionalidade ou por ser contrário ao interesse público. A contrariedade ao interesse público é um critério mais político, né? O Presidente da República entende que aquilo não é adequado aquela matéria, então ele veta. Mas no caso da inconstitucionalidade, ele está fazendo um juízo sobre a constitucionalidade ou não do dispositivo. Em tese, ele pode, mesmo que o Congresso Nacional derrube o veto, se o entendimento do Executivo é que aquele veto, aquele dispositivo é inconstitucional, ele pode ir ao Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de constitucionalidade para pedir a declaração de inconstitucionalidade daquele dispositivo. Né? Se o dispositivo for julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ele é derrubado aí por inconstitucionalidade, né? Por uma decisão judicial, não por uma decisão política. Mas isso pode acontecer e já aconteceu várias vezes, né, que o presidente foi ao Supremo Tribunal Federal para pedir a inconstitucionalidade de um dispositivo originalmente vetado, cujo veto foi derrubado pelo Congresso Nacional.
Tá certo. Tá aí, a gente conversou com Gilberto Guerzoni, consultor do Senado Federal, que explicou para a gente como é o processo de análise de vetos do Executivo pelo Poder Legislativo. Gilberto Guerzoni, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua entrevista e tudo de bom para você.
Tá, igualmente. Muito obrigado, Alexandre.